Fala, Lucão, bom dia, tudo bem?
Me escuta aí, tudo certo?
Tudo certo aí?
Show de bola, por aqui também tudo certo. Só quero falar que eu ganhei a aposta da semana passada. Obrigado, churrasco, por sua conta.
Tudo bem, tudo bem. Essa eu pago, essa eu errei. Você acertou bolsa pra cima e quase o dólar no 5,70. Bolsa pra baixo e quase o dólar no 5,70, tá? Quase. Quase.
Eu vou vir com aquele. Eu vou vir que nem o pessoal vai no estádio de futebol com aquele plaquinho aqui. Eu já sabia.
Ah, pega leve. Já sabia nada, loucão.
Bom, bom dia. Vamos que vamos.
Bom dia, bora lá.
Bom.
Bom, Lucão.
Vai lá, taca a pau aí.
Fala aí, fala aí. Bom, o Ibov fechou numa região bem complicada, né, Lucão? Próximo aí 94, aos 94 mil pontos, testamos uma região até um pouco mais embaixo, fechou a semana aí com mais, né, 3% de queda, se eu não estou enganado. Na real, né, no Ibov semanal 1.31, se a gente para para olhar, se não... Na real, não, tá errado aqui, agora sim atualizou, perdão, 3.08 de queda, tá? Abriu aí a semana nos 97, mas foi até o 98.300 e voltou para aí fechar nesses 94 mil pontos. E a carteirinha, Lucão?
Foi ruim essa semana. Essa tal de ultrapassa.
Essa semana foi ruim.
Carregou bem a gente, mas no final das contas voltou e voltou bastante, né? Voltou ali, cara, acho que caiu quase 10%, ou até um pouquinho mais, agora não tô aqui com o número.
9,60.
É, quase isso, então péssimo rendimento de ultrapassa, que puxou bastante a carteira em si. A carteira... Não achei tão ruim assim, não, né? A Natura e Ultrapar só que jogaram a gente para baixo, mas a questão da Ultrapar é que pesou muito na carteira, né? Foi uma semana péssima para o Ibov. Estamos comprados em 5 papéis. Dificilmente, numa semana onde o mercado, a boa parte do mercado vai mal, a gente, né, vai conseguir se sobressair de forma, né, por exemplo, sei lá, o Ibov caindo 3 na semana, a gente vai conseguir performar aí 2, 3 positivos na semana, mas também, né, ficamos mal demais essa semana. Vamos ver se a gente melhora ao longo dessa próxima, porque tem um ativozinho aí que eu já queria ter colocado semana passada e que essa semana agora tá de volta, aí sim. E eu não sei nem por que você não fica feliz com isso, porque esse você gosta.
Eu gosto desse papel, Luquinhas, mas naquele momento eu achei um momento bem turbulento, entendeu? Pra gente colocar, eu fiquei bem assim, acho que não vai, entendeu? Mas teria ficado no 0-0, entendeu? Teria sido ok, positivo, mas tudo bem, né? Tudo bem.
Bom, vamos lá.
Bom, falando um pouco também aí, bom, o mercado, né, lá fora, Dow Jones fechou até com uma alta, tá? A gente teve uma descorrelação aí do nosso mercado, né? Muito por conta da segunda-feira, uma segunda-feira bem complicada, né? Bom, toda uma questão, né, fiscal do nosso país acabou jogando, né, o nosso Ibov, né, acelerando quedas aqui, enquanto, né, lá fora estava, né, trabalhando num positivo. Ó, e por aí, né, a gente teve essa descorrelação.
Você está muito rápido, você está em 1,5 de velocidade. Vai devagar.
eu tenho que maneirar isso, porque eu falo muito rápido, eu vou falando assim, ninguém vai entendendo nada, entendeu? Bom, desculpa, pessoal, vou melhorar, eu juro.
Vamos lá. Bom, vai falar do Dow Jones?
É, então, o Dow Jones fechou a semana com 1,87 de alta, o Ibov fechou com 3%, a gente teve também o dólar subindo na semana aí 2,30, o dólar que fechou no 5,69, você errou, Lucão, não foi 5,70,
tá?
5,69 é diferente de 5,70, tá?
Tá bom.
E na máxima de ontem bateu 5,69,7, ficou a 3,003 de buscar o 5,70. Mas não bateu o 5,70.
Ai, ai, ai. Cara,
tá bom,
eu nem quero falar de dólar, porque eu fiz uma projeção aqui pro dólar que...
Não, nem olha, cara, nem olha, senão...
É do meu coração. É difícil. Nem quero saber isso. Vamos falar de euro agora.
Bom, não, aí, meu amigo, fala do real.
Bom, bora lá. Vai, só passando então rápido aqui pelo dólar, antes de a gente falar do resto. Uhum. Cara, dólar, projeção aí próxima dos 6,14, é um cenário aí, eu diria até bem estranho, bem difícil, né, que a gente vive aí em relação a desencontros no próprio governo ali, de conversas, de viés mesmo, né, o que a gente vai fazer, o que não vai, como é que vai ser feito. Isso trouxe muita instabilidade e espantou, né, o famoso investidor estrangeiro, que também, né, para você botar o dinheiro em algum lugar, você tem que estar bem seguro do que você está fazendo, né, e acreditar naquilo. Uhum. Se você não faz dessa forma, aí você já viu, né, você tira o seu dinheiro e aí foi o que aconteceu, a gente viu o dólar estressando, o Ibovespa caindo, lá fora até que andou bem, mas ainda tem dificuldade aí, o Trump, quero ver esse negócio na segunda-feira com o Trump com Covid e sendo levado, o Covid até tava ok, né, porque beleza, agora sendo levado para o hospital, como é que esse mercado vai se comportar, né? Então, acho que semana que vem é uma semana que tem uma agenda relativamente cheia e vai trazer bastante vol para o dólar, tá?
Perfeito.
Bom,
fala alto isso aí, Lucão. Tá long dólar, short em banco. Bom, vamos lá. A carteira, pessoal, fechou com 3,46 de queda, tá? O Ibovespa fechou com 3,08. Os principais papéis aí que puxaram a carteira, né, para baixo foi aí, né, Natura, né, puxando aí 4,26 de queda, e depois Ultrapar puxando 9,68 de queda. Na outra ponta, a gente teve a IVEG, né, que foi o destaque da carteira, subiu 3%. A IVEG puxou aí também a outra parte. Vale, né, caiu 2,70 e Carrefour caiu 3,64. O Ibov caiu 3,08, então, né, realmente os destaques aí bem que puxou, né, puxaram a nossa carteira para baixo, ficou aí com Ultrapar e Natura, né, realmente bem complicado, tá bom? E a gente vai... Pode falar já, Lucão, ou não?
Pode, fica à vontade.
Vamos trocar dois papéis, tá, pessoal?
Adivinha quais são?
Quais são? Fala para mim.
Essa semana é difícil, né?
Um começa com um
e o outro começa com ele.
Tá
bom, então.
É,
ai, 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 meu Deus. Ultrapar carregou a gente tantas vezes e essa semana ali, né, apanhou bastante. Parecia que ia parar na 200, não parou na 200, já fechou menos de 6 abaixo da 200 ali. Claro, ainda muito próximo, não fez nova mínima, mas... Cara, vamos olhar outras coisas, vamos ver o que tem mais. O semanal pesou bastante, o semanal foi lá buscar 21, abaixo do stop ETR. Cara... Não tá dos melhores, não. E lembrando, né, que o Ultrapar não tem um mensal nada positivo. A gente aproveitou aí uma puxada interessante de Ultrapar ao longo das últimas semanas, mas o mensal de Ultrapar é horrível. O mensal de Ultrapar é horrível.
Não, e também se a gente para pra olhar, né, Lucão, a gente veio numa sequência de 3 semanas consecutivas com papel praticamente ali, né, uma puxada bem interessante com um volume bem expressivo. A gente teve uma queda razoável, testou um suporte com um volume, né, justo. Né, um volume bem abaixo da média, olhando até pelo diário ali, parecia que, meu amigo, né, volume é, né, bem complicado ali. E aí, cara, olhando depois, né, essa semana, mais uma queda também com volume bem abaixo da média, mas mesmo assim, né, o papel não mostrou nem um pouco de reação, então realmente decepcionou aí o nosso desempenho, né, na carteira ali.
Bom, Natura, outra, né, tava interessante, parecia que ia... Durante a semana até testou o stop ETR, vamos que vamos, e vai arrebentar. O Dilson perguntando se a gente vai abrir espaço para pergunta, assim, no final ali, depois que a gente falar, a gente vai abrir o espaço para pergunta. Deixa eu tentar ajustar essa câmera, deixa eu ver se melhora. Melhorou. E aí, Natura, cara, a gente via aí uma possibilidade, principalmente pelo fechamento da última sexta, né, de uma recuperação, depois de ter testado o stop ETR ali da parte de baixo, né, o stop ETR comprador como suporte. Eita, me engasguei aqui. A gente tinha essa possibilidade de voltar, de recuperar espaço e tudo mais, mas não aconteceu, e aí já viu, né?
Não, até começou, né, a gente colocou o papel já, né, acreditando numa possível retomada, ele já estava vindo, né, numa sequência boa, tinha deixado, desculpa pessoal, um candle, né, até razoável em cima da média, a gente falou, opa, oportunidade boa até de continuar seu movimento já vindo ascendente, só que também a gente teve, né, a questão da oferta, né, oferta pública, né, da Natura, que acabou jogando, pressionando, né, o papel cada vez mais para baixo, a companhia vai levantar aí 6 bi, só que num preço, né, provavelmente um pouco mais para baixo. Isso acabou jogando, né, o pessoal vende, né, no à vista, acaba entrando na oferta, né, para, enfim, tentar pegar um preço mais em conta, né. Isso acabou jogando, né, o próprio papel para baixo, recuperou na sexta, mas também não foi o suficiente. Papel aí que fecha a semana caindo 4,26, vai ser uma das nossas trocas aí. É, bom, eu acho que é bacana a gente comentar os papéis que a gente vai continuar, né? Antes da gente falar, né, as duas trocas, a gente vai manter aí Vale, Carrefour e Veg, né? Vamos começar por ela, Luquinhas. Eu sei que você gosta dela. Fala.
Não,
eu
quero falar de Vale. Eu quero falar de Veg agora,
né? Ah, essa que é a parada.
Vale é mais difícil. Vale, pra mim, é o cenário mais desafiador que a gente está assumindo aí dentro dessa carteira essa semana.
Concordo.
Teve aí algumas notícias principais aí em relação a barragem, toda essa questão aí e tudo mais, mas ainda lateralizada, bateram, mas não bateram, então assim, parece que o mercado não está tão preocupado assim. Claro que é uma situação péssima, mas talvez isso já estivesse nessa preocupação com barragem desde daquela primeira tragédia. Tivesse, né, as tragédias lá em Brumadinho e Mariana tivessem já meio que precificadas pelo mercado ou já tivessem na tomada de risco dos investidores no momento da escolha do papel. Então a gente está já uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito semanas praticamente lateralizados aí em Vale. Vamos ver se a gente, né, pega esse movimento de alta. Quem sabe o minério de ferro ao longo da semana andou bem. Na sexta-feira foi feriado na China e não teve negociação do minério de ferro. Então vamos ver se a gente pega essa puxada de Vale. Lembrando, o mensal de Vale ainda é bonito, o semanal está lateralizado, o diário também, mas estamos aí nessa expectativa aí por uma retomada de Vale. E é um papel também que a gente, né, mal ou bem, a gente fica colado ali no Ibov, alguma coisa para a gente ter um papel de alta liquidez e tudo mais. Qual o próximo?
Fora também um pouco do... o próximo a gente pode comentar sobre o Carrefour.
Tá bom.
Só um comentário sobre Vale, né? Acho que também é válido comentar, um papel que também se beneficia aí, né, junto com o dólar alto, um papel que está realmente bem truncado no semanal, como o Lucas falou. O volume dessa semana foi um pouco mais fraco e o mensal fechou com um volume bem positivo, né? Cerramos aí o mês na quinta-feira, tá? E aí acabou fechando, né, até realmente bem positivo, as médias ainda apontam para cima no mensal, seguimos ainda, né, com a posição em Vale, muito também por essa questão, né, que a gente segue colado, né, com o Ibovespa, tá? Pô, o Carrefour, Lucão.
É, tamo aí, né? Bateram no papel sem dó essa semana. Sem dó. Mas tá tranquilo ainda. Né? Tá tranquilo. Tá favorável pra Carrefour ainda. Apesar das médias cruzadas ali no diário e não ter conseguido romper a 21, o volume foi muito fraco. No semanal a gente ainda tem uma pressão compradora. Apesar de não ter, né, superado o topo anterior, a gente vê que e bateram essa semana o volume de novo, foi mais baixo, então tivemos duas semanas de correção com volume fraco, podemos estar aí próximo de uma retomada em Carrefour. É um ativo que dentro desse cenário nebuloso aí do Ibov, esse cenário aí de dificuldade, a gente vê como um papel também mais defensivo, um papel, né, que tem uma situação um pouco melhor que a maioria dos ativos, então escolhemos aí colocar na carteira. Beleza?
Isso aí. Fora que a gente já vem carregando essa posição, já deu um pouco de alegria pra gente, né? Duas semanas já no positivo, essa ele, né, acabou corrigindo um pouco junto com o mercado, mas, né, segue ainda num semanal ainda um pouco mais turbulento, mas o viés que a gente tem ainda é positivo pro papel no curto período, quem sabe retomar pra cima dos 21, 22, né?
Boa, show de bola. Qual é a última aí, vai? Quem é?
Vegzinho. Fala dela.
Rapaz, olha ela aí. Deixa eu botar aqui no computador, velho. Coisa linda, coisa maravilhosa.
3% na nossa mão, né? Sim, em relação à última sexta, se você para olhar, a VEG fecha com 4,40 em relação ao fechamento da sexta anterior, né? Sexta com sexta, que é a variação que tem no semanal. Tá em 4,41 na nossa mão, ali na abertura até o fechamento da semana, 3%. Vale no diário ali, né, fez um pivôzinho, rompe as médias, né, tá com volume forte, né, o BV explodiu, né, tem grande chance de a gente retomar e quem sabe buscar até o próprio seu topo histórico, né, Lucas? Claro. R$70 é logo ali.
Olha, isso é um foguete, né? Isso é um foguete, isso é uma coisa maravilhosa, um papel lindo, papel que tá sempre caro, né, papel que não dá pra comprar porque tá caro. Então... É, vamos comprar Cielo, vamos comprar, sei lá o que a gente vai comprar, né? Tá barato, mas tá tranquilo, tudo bem, se não quiser comprar não tem problema, que eu tô comprando.
Pega leve, Lucão, sem críticas.
É, o pessoal quer comprar Embraer, Vamos comprar a WEG, vamos comprar a Magazine Luiza, vamos comprar a Hayas, vamos comprar empresa boa. O que está caro hoje, amanhã está barato. Né? Então, o caro de hoje é o barato de amanhã. Então, deixa o mercado, né, aí, deixa o mercado precificar o ativo. E vamos nessa, a gente vai só junto. Veguinha, coisa maravilhosa. O Gustavão é pedindo para a gente falar de BPAC. Não, BPAC não.
Mas... Essa aí não dá, né, Gustavo?
Mas vamos lá. Qual é a outra que a gente escolheu aqui para essa semana?
Então, sai Ultrapar e sai Natura, entra Raia Drogasil. E aí a gente já fala do outro.
Papai, outra aqui. Olha aí, outra que tá sempre cara, né?
Eita. Essa aqui, né, meu amigo, tá sempre...
Essa tá sempre cara, ó.
Essa aí
tá. Ó, né? A gente tem um amigo em comum. A gente tem um amigo em comum chamado Leno.
É, esse.
Isso
é o
lá
cara.
Em 2014 ou 13, eu lembro que ele tava olhando. Foi por aí, 13, 14, 15, agora não vou lembrar a data. E eu lembro que ele falou assim, não, pelo meu valuation, tem alguma coisa errada no meu valuation. Eu falei, o que que houve, cara? Ele falou assim, meu número tá dando muito alto. Eu falei, então vai, pô, fica tranquilo, você tá confiante? Vai lá, fica tranquilo, esse negócio é maravilhoso. Ele perguntei pra ele, falei, olha, por que que você acha que Raia é tão bom? Ele veio com um monte de argumento. Eu falei, você tem tanto argumento. Você, pô, fez o seu modelo, por que que você acha que você tá errado? Só porque o modelo do mercado tá diferente do seu? Né? E aí, no final das contas, ele estava bem certo, né? Inclusive, passou muito do preço dele. Mas ele estava certo. Bom, Raia, a gente ficou olhando ela semana passada. Né? Olhamos, escolhemos né? Manter alguma coisa, não colocar, trocar um papel só. Já andou semana passada, em relação à semana passada, estou relativamente bem. Essa semana, esperamos que também continue dessa forma, fechamento semanal com volume alto, correção na sexta-feira com volume baixo. Claro, né, dada essa puxada, a gente saiu aqui praticamente de R$ 22,00. Né, a gente saiu aqui, chegou a bater R$ 21,50, mais ou menos, para subir em poucos dias ali até R$ 24,00. É normal que a gente tenha algum tipo de ajuste, mas para a semana acho que a gente está com um bom papel aí, um papel sensacional. Gosto muito de Raia, gosto muito de VEG, e dessa última aí, quem gosta é você.
Não vou nem comentar, né? O Raia tá tudo certo. E a essa agora é Localiza, pessoal. Rent 3, tá? Vamos voltar aí com esse papel na carteira semanal depois de tanto tempo. Tá, é um papel que a gente já também tem uma posição aberta em swing trade. É um papel que tá um pouco mais lento. Teve, né, a questão da notícia. O papel explodiu realmente o movimento. Agora lateralizou um pouco. Ele já veio para fechar o gap. Tá? Se a gente para para olhar no semanal, tem um semanal favorável. Fez uma semana de expansão. Essa semana, uma semana mais morna, né, de contração. Tá? Um volume baixo. E seguimos aí dentro de sua tendência. Zigue-zague ascendente. As médias apontam para cima. Seguimos ainda com o papel. Né, vemos uma oportunidade de surfar, né, mais uma movimentação ascendente e quem sabe buscar os R$ 66 lá para cima.
Maravilha, em R$ 66. Ousadia.
Eu gosto disso, Luquinhas. Quando eu jogo o número acima, assim,
você
fala assim, meu amigo.
Rapaz, aí sim, tá maravilhoso. Não vou nem reclamar, não quero nem saber.
Tá certo.
Eu não quero nem
tá
saber. Certo. Se você tá falando, eu vou confiar. Tá na carteira, vamos nessa.
Ah, então tá bom, então tá bom. 66 é logo ali, então é isso.
Essa semana já?
Não, pega a leve, o que essa semana? Que isso? Não, deixa trabalhar, quem sabe, né? Uma, duas, três, tá bom?
Então tá.
Pô, upside de R$ 10 tá ruim, pô? 66 é logo ali?
Não, tá não, tô nem reclamando. Só tô perguntando se vai ser essa semana.
Não,
se eu já posso comprar um...
Não,
se eu já posso comprar os foguetes aqui pra comemorar.
Ah, então tá bom, tá bom. Achei que, pô, já ia, né, vender a casa, o carro, tudo.
Mas não,
tudo
aí não.
Localiza.
Não, aí não.
Ah, então tá bom, então tá bom.
Bom, então dito isso, só recapitula aí a nossa carteira, Tinho.
Então é isso, vamos lá. A gente ficou com Vale, tá? Raia Drogasil, Carrefour, Localiza e VEG, tá, pessoal? São 5 papéis, a gente aloca 20% em cada um, é logo na abertura do mercado, a gente leva de abertura com abertura, lembrando que nossa carteira até sexta-feira fechou com 3,46 de queda, né, contra 3,08 do Ibov. Se na segunda-feira a gente tiver um movimento de gap, alguma, né, movimentação mais ascendente, né, ali para abertura, pode aliviar essa queda, a gente pode sair melhor do que fechou na sexta, e também a gente pode acabar comprando um pouco mais caro os papéis que a gente queria, né, comprar, mas, né, a gente leva até... É a segunda-feira que vem. Uma dúvida que surgiu, Lucão, qual a diferença da nossa carteira semanal para a Tenzin, né? Bom, já respondendo isso, a nossa carteira semanal ela é com base em análise técnica e né, ela é feita toda semana. A mensal, né, Tenzin, ela é com base em fundamento, ela tem 10 papéis, ela é feita né, com base né, na própria análise fundamentalista e é um prazo bem maior, tá bom?
Acertou, fechou? Miserável.
Ah, miserável.
Não, bom demais. É, o pessoal que já brincando comigo, perguntando se eu vou comprar IRB. Não, não compro IRB. Por mais que tenha ido aí super
que
bem.
Isso?
Pô, a gente até tinha falado dos 7,50. Eu fiquei falando com o Charles essa semana. Falei, cara, 7,50 tá difícil de romper. Eu acho que no momento que passar, dá pra ir. Mas, né, tem que ir com aquela mão bem leve. Porque esse papel aí, meu amigo, que coisa louca. Aí passou, foi a 8,32. Que maravilha. Né, para quem pegou lá no 7,50, eu não tenho coragem, eu não compro no 7,50, mas 7,50 era um ponto interessante para fazer a compra. Né? É, o problema para mim, até que na quarta-feira, foi quinta que rompeu, sexta andou um pouquinho mais. Na quarta-feira, né, quando na quinta na verdade, dava para fazer um stop razoável, porque o candle de quarta foi um candle, foi aquele dojizinho, né, praticamente, aquela cruz, um candle pequeno, dava para fazer um stop razoável, mas foi embora, maravilha. E aí, ficou bom demais. Parabéns aí para quem pegou o IRB. Eu não tenho coragem. Bom, sim,
segura. O pessoal aqui chegou para mim e perguntou.
Vai lá, pode.
Ele perguntou, Lucão, por que eu não gero a recomendação de day trade em IRB? Rapaz, é porque a gente já sofreu tanto com esse papel e algumas recomendações para trás, cara, que eu não quero nem zicar quem tá comprado. Eu não quero tomar a posição, ou muito menos me expor ao risco ali de tomar uma posição, buscar 1, 2% no possível day trade, ou até mesmo um swing trade, né, Lucão? Aí eu falo, melhor ficar neutro, não faz nada, deixa o papel né, subir, com a galera feliz e tal, recuperando.
Bom, vamos lá. Agora eu lembrei da CVC. Bom, vamos lá, mandem as perguntas. O pessoal já perguntou aqui sobre BR Malls. Cara, mais uma vez, deixa no radar, mas ainda não dá para comprar. Minha semanal média cruzada para baixo. Das últimas 4 semanas, das últimas 5 semanas, na verdade, com o fechamento dessa última semana, 4 candles são aqueles candles que a abertura e fechamento são um colado no outro. Né, candle veio de indecisão, com sombra para dois lados, então tô fora. O mensal até que tenta se segurar, tenta fazer alguma coisa, mas não mostra muita coisa. Ó o Alisson aí, ó, dê a dica. Tá? Só falando aqui do BR Malls, então, por enquanto ainda uhum. Não. Tá, só um ponto, né, que o pessoal colocou aqui, que o Alisson botou aqui, ó. Vamos ver o que uhum. A gente faz aí, Alisson. Mas a ideia não é ruim, não.
Beleza.
Com a reforma tributária pintando, o que se espera das ações dos bancos?
A questão é, será que realmente o mercado vai confiar, né, Luquinhas, que realmente vem a reforma tributária, vai né, realmente passar, se está da maneira que realmente o pessoal espera? Né? Eu acho que realmente para destravar os bancos aí, vai ser realmente quando diminuir a questão né, da provisão né, do saldo devedor, dos calotes, enfim, quando começar a reduzir isso, não é só uma questão local, tá? Respondendo ao Sage, é lá fora também, a gente tem o próprio né, JP, enfim, entre outros bancos, o Citi lá fora, travados também, negociando bem abaixo né, do que eles negociavam atrás, e os bancos lá fora já andaram, não é só, né? E se lá começar a andar, tende a puxar aqui também, se lá realmente começar a sentir uma melhora no mercado, enfim, da questão das provisões, pode melhorar né, um cenário né, para o setor financial lá, isso pode destravar o setor bancário aqui também. Tá, então acho que ainda é um setor um pouco complicado, a gente pode né, começar a monitorar já com a saída dos próximos resultados que estão vindo e realmente a gente pode analisar talvez até o fluxo como é que está. Olhando né, o próprio fluxo ou o gráfico da maneira como está hoje, a gente já vê até certas divergências, a gente já não vê tanto fluxo vendedor quanto a gente via anteriormente. A gente está chegando em zonas importantes de suporte, olhando um gráfico de semanal. Fora também esses bancos, né, tem um dividend yield, né, que seria né, o dividendo né, pago ali com base no preço da ação, enfim, médio, dependendo ali do banco selecionar 6%, mais ou menos. Cara, do preço que está, é um preço até atraente para médio e longo prazo, mas realmente tem que ter paciência num curto período de tempo.
Posso falar ou você vai ficar aí feliz da vida querendo olhar para longo prazo? Ó, vamos lá. Estados Unidos fazendo stress test com o banco toda hora. Preocupa. Dois. A gente tem aqui uma situação que foi a seguinte, né? Os bancos, eles praticamente alongaram as dívidas, né? Eles, na verdade, não é que a questão foi paga, mas que alongou. Então, dado o cenário que a gente vive de estresse, dado toda a preocupação que a gente tem, eu teria um pouco de pé atrás com os bancos. Tá barato? Historicamente falando, tá. Mas talvez o barato de hoje, de novo, né? O barato de hoje seja o caro de amanhã. Então, vamos com calma, pé no chão, deixa esse negócio parar de cair. Eu achava que 10 reais estava bom para Itaúsa, né? Pô, depois foi a 9, agora já tá mirando os 8, daqui a pouco 7. Eu não sei onde vai parar esse negócio, tomara que pare logo. Mas o meu ponto aqui é que os bancos, é a mesma coisa. Não tem nada a ver um com o outro, mas é a mesma coisa com shopping. Shoppings eu acho que tem aí um potencial grande de melhora ao longo do tempo, ao longo da volta da normalidade, ou possível normalidade, como queiram chamar. Sim, mas é o momento de comprar? Não. Então acho que é melhor a gente esperar um pouquinho e concordo com você. Não sei se o mercado, essa reforma tributária aí vem da forma que o mercado espera, se vem, né, ou não. Dólar, o Lucas falou ontem, Gustavo, aí, ó, no fechamento do alvo 6,14, acredita que é factível? Olha, eu achava que, primeiro que lá atrás, eu acho que foi no início do ano, a gente tinha, não, início do ano não, foi ali em março, sei lá, não lembro qual foi a data, a gente tinha falado de 5,60, tava, sei lá, 5,20, né, aí quase passou, não, 5,80, sei lá, alguma coisa, um número bizarro desse, assim, foi embora.
Uhum.
Cara, eu acho factível, né, eu não acho que, a gente falava aí, só pra gente lembrar, né, janeiro a gente tava com dólar a 4 reais, a gente está com o dólar praticamente a 5,70 agora, com uma força compradora interessante, com um fiscal que preocupa e preocupa muito, a questão de poder flexibilizar o teto de gastos. O que isso significa? É só mudar a regra para funcionar do jeito que eles querem. Né? Então, no final das contas, é isso. Né? Eu preciso gastar, eu não posso gastar, porque tem uma regra que não deixa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos alterar a regra para não deixar eu gastar. E aí, né, você abre espaço para um monte de outros... medidas que podem ser flexibilizadas para atender as demandas necessárias. Né? Não estou falando que o Renda Cidadã é ruim, pelo contrário, acho que é super positivo, mas tem que ser feito da forma certa. Né? Então, ó, André aí, ó. 5,85, bateu lá, era isso aí. Então, cara, eu torço para que não, torço muito para que não, porque muita coisa que a gente compra aqui, né, é dolarizada, então eu principalmente que gosto bastante de computador, gosto bastante de videogame, essas coisas cada vez estão mais caras, viajar então está mais difícil ainda, e claro que a gente não tá falando de um dólar, né, de a 2,80, mas eu queria muito até oferecer para o pessoal da mesa que se eles queriam vender, não quiseram, mas cara, um dólar a, né, digamos assim, 5 reais, e olha o que eu estou falando, um dólar a 5 reais estava de bom tamanho. Né? A gente está falando de um dólar a 5,70, a gente chegou lá na crise da Covid para praticamente bater 6 reais, depois voltou, ficou abaixo dos 5, e agora já estamos de novo 5,70, está muito volátil. Eu não descartaria essa possibilidade não, tá? Claro que está longe.
Essa aí, Luquinhas, o que você acha de vender os micos para comprar IRB?
Não.
O que você tá achando?
Cara, eu gosto de mico. Nada. Cara. Eu adoro mico, cara. Mico é aquele pó, é a famosa opção sem vencimento. Você, né? Pega ali um. Você pega uma parte que você ia colocar numa ação. Tá? Divide em 10, assim, mas tem que tomar cuidado pra você não comprar alguma coisa que não tem nem liquidez, né? Compra 10.
Tá certo.
Se um ou dois andarem do jeito que os micos andam, você já pagou o resto. E aí depois você só você ganha uma ficha extra. Você deixa lá.
Né? Entendi. Perfeito. Mas gente, logo você, a gente, pô, falava de IRB tanto ali, eu falei, que isso?
A gente tá devendo essa carteira de mico, né?
Essa aí tá aí.
Bom, o Thiagão perguntou de via varejo.
Vai lá.
E aí? Eu não curto muito, não. Tá ainda meio travado ali, semanal estranho, diário também bem estranho, já brigando com a média de 9, vou perdendo a média de 9... não compro via varejo agora não. Se melhorar, passar de 18,30, eu começo a pensar numa compra, tá?
Concordo.
Vamos ver. Cogna e Mil. Meu Deus do céu. Que papéis horríveis. Mil até que parecia que ia ser engraçado na quinta-feira, mas já bateram tudo de volta. Vai, não, volta, filho. Também o pessoal perguntando, o Léo perguntou aqui de proteínas. Eu acho que isso é um ponto importante pra gente trazer. Segunda-feira a gente teve um relatório da China falando que ela quer ser, digamos assim, autossustentável em carne suína. Né? Que ela quer ter 95%, se não estou enganado, acho que é esse valor, dentro da China. Tá? E aí, meus amigos, não tem jeito, né? Quem é o maior exportador de carne pra China? A gente. E aí... Vamos apanhando aí, né? JBS, apanhando.
Não, se a gente para pra olhar, BR Food, JBS, todas elas, né, Luquinhas? Já não estavam indo bem e agora que perderam o suporte, meu amigo, que pressão vendedora, né? Pessoal perguntando se Magalu já teve a data de desdobramento? Não, ainda não, tá? Foi marcado a AGS, não estou enganado. Lá provavelmente eles vão, né, apresentar isso, deve ser definida a data para ter o desdobramento, tá bom, pessoal?
O Munir falou aí de Betol, cuidado só com a faixa dos 85, tá? Se ela para aí nesses 85, média de 200 ali, né? Depois disso fala nos 80 e aí por aí vai, né? Então, espaço tem, tomando que não ande mais que isso, né?
Uhum.
O Betol ficou muito ruim, né? O setor de varejo eletrônico aí, pô, que isso, cara? Que pancada que deram nesse setor, tá vindo super bem.
É, nem falo, né?
Normal, mas... É, beleza, gente.
Aqui, a única que segura é ela, né, Luquinhas? A Magazine Luiza que segue lá ainda firme e forte, deu uma alegria quinta, na quarta e quinta, mas
muito,
ontem também, meu amigo.
Muito por conta, talvez, desse desdobramento, né, Otto?
Uhum.
Por conta, talvez, desse
também acho, também
desdobramento.
Acho.
Não sei, vamos ver como é que o mercado vai se comportar depois do desdobramento, mas a gente já vê que, geralmente, quando tem uma ação, uma empresa boa, quando faz o desdobramento, que a ação tá cara, geralmente o pessoal joga pra cima de novo, né? Diferente, o inverso do quando ela faz, quando ela agrupa, né? Então, vamos ficar de olho. Bom, um pouquinho mais aí, setor apoiou, porque a Amazon Mercado Livre pode ser também, essa questão do Amazon, da Amazon.
Tem aqui também, Rodrigão perguntando, né, ó, se o incêndio no depósito da Magalu da cidade de Franca pode impactar o valor da ação.
Cara, não sei.
Cara, não sei se realmente, não sei também, não sei responder, tá? Se foi isso que pode ter impactado, mas eu acho que realmente na sexta a gente teve um volume bem mais pesado, o papel realmente pressionou, né? Também a gente tentei achar ali alguma justificativa, mas nada muito assim expressivo, tá? E realmente o papel teve uma realização a partir de 2 dias seguidos de alta, mas claro que o volume de sexta não foi nem um pouco agradável.
Ó, Rodrigão, e a dos bancos, só a BID que tem dado uma alegria e a gente está comprado em BID.
Que beleza, né?
Só para avisar que a gente está com 5,62 em BID, stop já ajustado, buscando quase aqueles 21, né? 20,99, mas vamos ver, pelo menos já uma operação interessante. Pergunta que não quer calar. Rodolfo, essa é mole, papai. A pergunta que não quer calar. Ibov bate primeiro em 90K ou vai para os 102?
Ganhei. Que isso? Já tá contando vitória assim? Nem bateu lá ainda.
Não. Tudo bem que a gente...
Não tô entendendo.
A nossa aposta foi que não bate 112 esse ano.
É, que não bate. Ninguém falou nada.
Tudo bem. Tem tempo. Tem mais... Pô, tem praticamente aí... Né, 3 meses ali, né? Praticamente a gente vai entrar a gente acabou de entrar, tem mais até, tem 4 meses, então tem espaço pra caramba. Vamos com calma, mas não tem 3 meses, tô viajando. Tem 3 meses, vamos lá, né? Vai ter, aí,
que isso,
vai ter churrasco de 100K?
Você tá com medo, Luque?
Não tô com medo? De forma alguma.
Então tá bom. Eu achei que tava ficando meio tenso. Achei que você ia ficar meio tenso.
Tem um cadazinho de baixo ainda dentro do Ibov. Você acha que eu tô feliz com o Ibov caindo? Não, eu não tô feliz com o Ibov caindo. Mas eu tô feliz de
ganhar. Ninguém tá, né?
Eu tô feliz de ganhar essa aposta de você. Alguma recomendação de papel pra entrar vendido?
Entendi.
A gente sempre tem, né? Toda terça-feira de noite a gente solta o relatório de swing trade. É, geralmente são 3 papéis comprados, 3 papéis vendidos. Na última semana a gente tinha... Isso. Deixa eu pegar aqui que agora de cabeça não lembro. Eu só lembro que tinha um valide. Deixa eu pegar aqui o nosso relatório. E aí eu já passo para vocês. Ó, pessoal, pega leve.
Pega leve, Lucão.
Pega leve, vai devagar. Tô devagar. Bom, a gente teve tá Braskem, Odontoprev Valide para venda. Né? Então, entrada em Braskem é R$19,68, Odontoprev R$11,74 e Valide R$8,24. Lembrando que as operações que forem abertas, elas seguem, né, valendo. As operações que não forem abertas, a gente descarta aqueles pontos. E aí, né, na próxima terça-feira de noite, ou seja, até o pregão de terça-feira, está valendo. Terminou o pregão de terça-feira, na quarta já não vale mais. B3, eita, essa aí, nem queria falar.
Cara, essa aí da última semana tava fechando bem, mas, cara, tava fechando em cima da média de 20 com volume bom, tava, né, vindo próximo da máxima da semana, mas essa semana abriu até bem, mas meu amigo, foi fechar quase na mínima da semana, meu amigo. Engolfou o candle com volume mais pesado na venda, perde uma linha de tendência de semanal, o negócio não ficou muito agradável pra B3 não, vamos ver.
Ei,
aí,
papai. Né, bom, vamos falar de TASA aqui, o pessoal pediu pra gente comentar de TASA. TASA continuou com semana bem interessante, semana passada já tinha feito um candle de topo, essa semana confirmou, veio buscar média de 9, teria até um pouco mais de espaço, R$ 6,94, R$ 7 ali como faixa de suporte pelo semanal. O diário já na sexta-feira já começou a mostrar um pouco mais de força, testando as médias de novo, vamos ver se recupera e aí volta a subir. Rapaz, tá interessante, né? TASA, ninguém tava comentando dela, ela tava indo embora, né? Saiu aí, né, de praticamente R$ 10 para 9, né, já desde da crise ali, então tá andando bem mesmo. Outro que o pessoal pediu, Local Web, outro foguete, impressionante.
Local Web aí, né, cara, se não me engano o papel também até anunciou uma nova aquisição aí, enfim, o papel explodiu, né, quarta e quinta. Ontem tava até indo bem, né, logo pela abertura, chegou a trabalhar lá próximo aos 65 e 60, mas depois voltou. O pessoal veio realizando lucros, ninguém queria ficar com o Local Web, né, ao longo da semana, fechou um candlezinho um pouco complicado, mas com volume bem abaixo, né, ali dos últimos dois pregões. Mas claro que não é, né, interessante o candle deixado, ainda mais que está próximo de um topo anterior. Mas o viés ainda é de alto papel, né, um papel que vem aí, né, se olhar o semanal, mensal, meu amigo.
O Laércio perguntou aqui por que a gente não adicionou o Oi na carteira semanal. O Oi não está dentro do BX100, né, então a gente não coloca... nenhum ativo que não está dentro do IBX, tá? Então nem passa no filtro, por mais que, mesmo que tivesse, eu acho que não estaria visualmente aqui olhando, para mim não daria para comprar Oi agora, mas não estaria na minha carteira semanal, acho que pelos nossos critérios, e também já falando aí de Oi, tá difícil, hein? Se o Álvaro tiver aí, não chora não, Álvaro.
Pessoal pedindo também, Lucão, CSN aí.
Cara, que foguete.
E CVC, cara.
Que foguete esse negócio de CSN, né?
CSN aí, rapaz. Fechou bonito ali, o papel tá realmente querendo ganhar uns 17. Meu amigo, e bate que se prepare aí.
Ó, o Rodrigo perguntando se a gente vai operar BDR. Sim, vamos operar BDR quando tiver tudo liberado. Qual era outro auto que você tinha falado? CVC, pai do céu.
CVC do Marcelão, Kish. Ele casa ou não casa?
Marcelão, cara, tem uma notícia ruim pra você. Você para, papai.
55 não é logo ali, Luquinhas? Rapaz!
Esse casamento aí, se depender do CVC, nunca vai acontecer. Vai demorar.
Que isso?
Nunca é uma palavra muito forte, mas eu diria que vai demorar
muito. É muito,
muito
forte, Luquinhas. Ah, então tá bom. Bom, olhando graficamente aí também respondendo, bom, o papel tá vindo testou praticamente o suporte do passado, tá o 14,90 ali, região importante, fechou a semana praticamente ali com um volume pesado, tá, um papel que perdeu os 15, veio para realmente testar essa região, e cara, se realmente acelerar um pouco mais ainda, a gente tem um alvo em 3,70, que seria um suporte na cabeça do pivô lá de trás no semanal.
Porra, lógico, quero, a gente até pode falar, agora pet não. Só trazer aqui um ponto, olha o BMG aí. Rala o BMG.
Explodiu, né, Alguém?
Meu amigo, o que é isso? Rapaz, também até um susto. Só 8% de alta.
Você viu o BID? O
quê?
Não, tem que falar da BID, do quê? BMG era o BID, cara.
Mas não precisa falar, a gente já tá lá, cara. Relaxa.
Ah, então tá bom.
Relaxa,
tá bom.
Fica tranquilo. Bom, o que mais? Quais são os outros papéis aí? Que a gente vai falar, né?
Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui.
Quando o IB fosse bater em R$10, olha aí, ó. Tá perto, tá chegando. Cara, esse dólar aí tá feio demais.
Ah, Luquinhas, o que, que você acha do milho? O Pedrão perguntando aí.
Olha, rapaz, o milho explodiu também, né? Provavelmente vem. Ele é muito milho.
Milho foi embora, mano. Tá na. Praticamente acho que tá no melhor ano aí, né? Um dos melhores, se não tô enganado.
Cara, desde que eu tenho aqui, o milho.
Só
tá...
no ano sobe 72%, cara.
É. Muito puxado pelo dólar.
Só no ano.
Tem muito milho aqui, sim, né? Dolarizado, então. Rapaz. Impressionante, cuidado aí, né? Dá pra continuar, vai ajustando o stop. Cuidado aí que o volume já deu uma fraquejada nesses últimos dias, teve um queda de decisão no diário. Aí, mais ou menos. Dá pra continuar, não sairia não, só ajustaria o stop.
Comprar agora, eu não compraria, né? Não tem como comprar agora, né? Tá muito longe de média e tudo mais, mas ele tá numa super tendência de alta. Se você tá comprado, vai subindo, né? Claro, e vai que vai, né? 70 é logo ali, praticamente, né? Porque, meu amigo... Volume também, tudo bem que o volume, né, deu uma patinada nos últimos dois pregões, mas surreal, né, o volume, né, como aumentou e, enfim, vai trabalhando aí dentro da sua tendência.
Boa. O pessoal perguntou de Camil também. Cara, Camil...
Boa.
Bateram nela, né? Parecia que ela ia, deram-lhe uma pancada forte pra baixo e aí, meus amigos, sai de baixo, né? Sai de baixo porque... Foi não, voltou tudo. E aí... Uhum. Sabe onde ela parou? No stop ATR. Exatamente no stop ATR. 13,38, ela bateu lá e voltou tudo. Impressionante.
Também foi o topo anterior ali também, né?
Esquece. O pessoal falando pra
ela. Ela tá muito forte, cara.
E eu acho que também tá bem interessante. Vamos lá agora. Tá bem interessante ainda. Continua.
Tá na minha lista aqui pra semana, ó. Já vou até adiantar, ó. Tá aqui, ó. Vamos lá. Bid Rapt4 Random. Né? MYPK3 e CSN são os quatro papéis que estou de olho para compra, tá? Agora para venda sigo ainda de olho em Braskem.
Eu vou ser ousado essa semana.
Eu gosto dessa, eu gosto quando você dá essa, entendeu, essa ousadia assim, né? Vai agressivo, Lucão. É difícil, né, Luquinha? Você tá ali, né, meio, entendeu, pé atrás.
Eu vou segurar...
realista, né, Lucão? Realista.
Eu vou segurar minha venda. E eu vou falar pra você que eu vou de SLC pra semana, pra compra.
Gostei.
Tô de olho nela, então vamos ver aí. Vou anotar aqui. Escolhe um aí pra compra. É um pra compra, um pra venda.
Ah, é? Um só?
Eu vou escolher um pra comprar.
Eu vou de CSN.
CSN e pra vender, Braskem de novo?
Eu vou ficar nela ainda.
Tá bom. Eu vou de SLC.
E você?
E vendo... Vendo... Cielo.
Que isso.
Mesmo depois de ela ter caído, que ela caiu mês passado.
Que beleza.
Caiu 13 mês passado, mês retrasado, 15, e eu continuo vendendo Cielo.
Tá certo.
Tá bom?
Tendência é sua amiga, né?
Mesmo com ela tendo feito ali um candle 3 dias seguidos na mesma faixa de preço, eu vendo Cielo. Isso. O cara vendeu o que tá caindo e comprou o que tá subindo, cara.
Não. Perfeito. O pessoal falando aqui, por que você não é old bag? É porque, não, esses papéis estão na carteira semanal. Esses aqui são outros, entendeu? A gente tem que dar uma diversificada.
Isso aqui é só, né, digamos assim, é uma aposta pra semana.
Uma brincadeira.
Uma brincadeira pra semana, só pra gente fazer uma comparação, tá, pessoal? Isso aqui não é pra já abrir segunda-feira, sair vendendo Cielo. Bem aqui, né? Mas, sempre dentro do seu gerenciamento de risco. Mas é isso, essa é a nossa aposta pra gente ver. E outra coisa, acho que a gente já tá chegando aí, falta um pouquinho mais,
né? Bem próximo, né? Uhum.
E olha quem tá aí, ó.
Que honra! Ah, como é que tá o... Ele já quer saber do almoço.
Cara, são...
Pega, né?
São 10h40 da manhã, cara. Relaxa aí.
Já? Não, mas aí já, se a gente parar pra olhar, que já são 11 horas na Austrália, já tá liberado.
11 horas da noite, né?
Então, da noite da Austrália, pô.
Bom,
o pessoal pediu CEMIG, Luquinhas. Cara, o que você tá achando de CEMIG aí? Só para o pessoal tava pedindo ali.
Difícil, né? O cenário para CEMIG, eu não curto, não. Cara, mensal ali na boca do desespero ali. O semanal já também. Acho que vai lá buscar os 9,34, 9,30 ali, mais ou menos, no C200, Stop ATR e tudo mais. E também, pô, tá ali, né, tentou uma recuperação essa semana, não conseguiu, na sexta-feira parecia que ia andar, bateram pra baixo de novo, chegou na 21, chegou na 9, não conseguiu ficar acima, tô fora.
Tá. É, tá bem complicado realmente perder esses 10 reais aí pra baixo, meu amigo, tem um vazio gráfico gigante aí, papel até mesmo fechar um gap lá embaixo, que gira em torno aí de 8,80, né, então bem complicado.
Bom, pessoal, vamos. Faz aí, vai. Dólar pra semana, Tinho, tá muito tranquilo. Olha ele aí, ó. Grande fio. Monstro.
Ai, rapaz. Dólar é pra cima, Luquinhos.
Ah, como é que é? Hã? Deixa.
Ué, tem que mudar de opinião, né? Dólar é pra cima. Ah, assim,
eu vou até abrir o dólar aqui de novo. Calma aí. Eu não tô entendendo porque você tá falando que o dólar vai pra cima. De novo.
Ué, rapaz. É, ué. Olha o volume dessa semana. Surreal.
Entendi.
É, saiu da região, ó, vamos lá, saiu do triângulo semanal, a gente apontou pra cima, falou muito forte, rompeu o último topo, entendeu? Então agora...
Tá bom.
Deixa de subir, né?
Tá bom.
Enquanto tava ali encaixotado ali naquela regiãozinha, pô, sempre um pé atrás. Né? A questão é, será que você compra aí com o Banco Central ali na sua cola, Luquinhas? Ah, rapaz.
Vou contigo. Acho que a gente bate 50.
Dólar pra cima, então.
Sim.
Beleza.
Ah, essa aí é batata, né?
E Bob. Essa aí eu sei que já vai falar, vai. Pode falar.
E Bob sobe essa semana.
Que é isso?
A gente tá muito fora, a gente tá muito, muito próximo de... Vamos fazer o seguinte, e Bob... 0x0. Não passa de 0,5% essa semana. Pra cima ou pra baixo?
Não passa de 0,5%?
Isso, beleza. Cravei aí, ó. Entendi, já te facilitei tua vida. 0,5%, ou pra cima ou pra baixo.
É mesmo? Que beleza. Eu acho que o dólar, eu acho que o Bob sobe um pouco também. É um repiquezinho aí, cara. Depois de 4 semanas de queda pesada, precisa de um respiro.
Tá bom. Mas vai mais de 0,5%.
Não quer dizer que vai voltar. Ah, vai, pô, se vai pra subir, tem que subir um pouquinho mais, né, Luquinhas? Dá uma alegria pra galera.
Tá bom.
Chega, cara.
Eu tô louco pra esse dólar vir a 3 reais, cara, mas não vem.
É, mas 3 reais aí você também tá demais, né?
Ó o Brunão aí, monstro, outro monstro. Grande, que é isso aí, a gente tá voando, que isso, cara.
É, rapaz.
É... Pô, alguma coisa tá errada, tá na live. Eu tô otimista, não nada.
Não, sabe o que é isso, o contador? Na real, é só um repique pra morte, cara. O Luquinhas, ele já tá vindo isso, entendeu? Ele quer 0,5% pra cima só pra dar uma respirada. O pessoal fala assim, não, agora vai. Aí depois vem a pancada de novo, entendeu? É, tudo história, contador. Relaxa, cara, relaxa.
Bom, cara, índice financeiro lateralizado. Não anda, não. Acho que fecha aí, no máximo, aí 9.550, não vai muito além disso não, tá? Tô falando aí de uma alta de 1,5, 2 na semana, no máximo.
Tá bom, pô. Financeiro subir tudo isso, tá bom.
É.
Tá bom, concordo contigo. Também acho que a gente volta pra testar essa região.
Pessoal perguntando se o ouro é conforto. Sim, eu acho que o ouro, né, lembrando que no BTG a gente tem dois fundos, né, um atrelado ao câmbio e o outro não, de ouro, e sai mais barato pra você operar por esses fundos do que você, de fato, comprar ouro na B3, né, e menos trabalhoso também. Mas, cara, diversificar a carteira é sempre muito, muito importante, né? A gente ter um pouco, claro que dependendo do momento em que a gente vive, a gente vai alocando a carteira um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, joga um pouco mais para renda variável, um pouco mais para renda fixa, faz um hedge aqui, diminui o hedge acolá. Então, assim, é importante sim ter uma parte da carteira em ouro e se defender. Para quem também sabe operar opções, é claro que as puts estão muito caras, tá? Mas fazer aí uma operação defendendo carteira com opções também é interessante, não, para quem está começando o mercado, calma, não vamos para opção, mas para quem já está um pouco mais avançado aí, as opções também são uma alternativa muito interessante, os derivativos são uma, dá para fazer também com índice futuro, com dólar, hedge da carteira também, tá? Então,
é
vamos aí com calma. Bom,
calma.
Bom, só mais uma vez aí, lembrando o pessoal também, que a promoção do Profit Chart continua rolando, então quem quiser são 6 meses do Profit Chart Pro. É, 0800, a gente liberou para a galera inclusive renovar, né, ó, essa semana, para quem já tinha, assim, pego aí os 6 meses lá de trás, que o pessoal já renovou, já pegou de novo, então 6 meses de graça, desde que, né, mantenha as condições lá, ativo o RLP durante todo o período, deixe ele ativo e negocie pelo menos um mini índice ou um mini dólar todo mês. E falo mais, essa semana tem mais novidade.
É isso. Bom, só respondendo ao Rodrigo e também quem chegou atrasado na live, bom, a carteira semanal, pessoal, a gente trocou 2 papéis, tá? Saiu Ultra, Par e Natura, a gente vai com Vale, tá? É, Raia Drogasil, Carrefour, Localiza e VEG, tá? Então são os 5 papéis que agora, né, fazem parte da nossa carteira semanal para buscar uma rentabilidade frente ao Ibovespa aí, tá bom?
Olha aí, ó, olha o Juliano aí. Aí, patrão, se tiver vendo aí, ó, tamo aí, ó. Bom, então só lembrando, a nossa carteira semanal agora também está em podcast, então para quem não pegou, quem quer, pô, não dá para assistir agora, eu quero escutar, não sei o quê, segunda-feira nossa carteira já está disponível por podcast, nas melhores plataformas aí de podcast, e também, mais uma vez, se preparem que essa semana tem uma novidade aí, ó, sensacional. Vocês podem me cobrar se, né, se não tem essa novidade aí até o fim da semana que vem. Quero ver o que vocês vão falar na próxima live. Aí eu quero ver o que vocês vão falar na próxima live.
Isso.
Beleza, então acho que por hoje é só, né, o Otto. O Álvaro não passou por aí pra gente falar de oi, né?
Álvaro deve estar de retaca, Luquinhas.
Ah, certeza.
Então é isso, pessoal. Pô, queria agradecer realmente aí mais de 120, 130 pessoas. Muito obrigado mesmo. Um bom sábado pra vocês. Bom, né, fim de semana, tudo de bom, e nos vemos aí segunda-feira de novo.
Otto, pega leve, Otto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Pega leve no final de semana, Lucão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.